distribuição podcastmais.com.br.
E no Japão, nós temos um conceito chamado Ikigai, que a gente tem que tentar juntar aquilo que você ama, o que o mundo precisa, aquilo que você pode ser pago para fazer e aquilo que você é bom de fazer.
Elizabeth Junqueira, do canal Obesidade. A convidada deste episódio é a doutora Letícia Sumita. Nós vamos falar de uma coisa que preocupa a todos. A doutora Letícia é geriatra e psicogeriatra. E esse assunto que preocupa a todos é a depressão, que é um grande mal que vem acometido toda a gente. Não é isso mesmo, doutora Letícia? Muito obrigada por estar aqui conosco.
Eu que agradeço, Elizabeth, pela oportunidade aqui de a gente conversar um pouquinho sobre um assunto tão importante.
Doutora Letícia, muito se fala sobre depressão e pouco se sabe, efetivamente. Por favor, eu peço que nos diga como é o processo de depressão, o que é a depressão e como ela se instala e depois, especialmente, como isso afeta tantas pessoas idosas.
Certo. A depressão, então, é uma doença que ela é, infelizmente, muito prevalente. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que no Brasil a prevalência é cerca de 15,5%. É maior em mulheres e é uma doença que afeta todo o nosso modo de sentir, de pensar e lidar com situações do dia a dia, só que de maneira negativa. Os sintomas, eles variam. Pode ser, às vezes, de tristeza, de um desânimo, falta de interesse, diminuição de concentração, fadiga. Só que também existem outros sintomas que às vezes a gente não fala tanto, como alteração da fome, do sono e até sintomas somáticos. As pessoas às vezes podem sentir sintomas físicos, quando na verdade elas estão, na verdade aquilo não é orgânico, mas deveria ser uma manifestação da questão psicológica. Nos idosos, o que acontece? Eles têm mais fatores de risco ainda. É questão de viuvez, a aposentadoria, que pode acabar diminuindo um pouco a questão do poder aquisitivo, alguns efeitos colaterais de medicamentos. E o que acontece? Os idosos, eles são subdiagnosticados e subtratados, sem contar que muitas vezes as pessoas podem considerar como um processo natural do envelhecimento, quando na verdade ele não é, de jeito nenhum.
Isso é importante que a gente diga, depressão e não é natural do envelhecimento.
Não, não é um processo natural e a gente pensar dessa maneira acaba afetando muito negativamente a qualidade de vida daquele idoso. Então é uma coisa que a gente tem que lutar, batalhar, falar que não, não é normal. E o idoso, e aí também eu acho bem legal a gente falar, é a questão dos idosos que vivem em instituições de longa permanência, que são a casa de repouso. São idosos que eles ainda possuem ainda mais fatores de risco para evoluir com quadro depressivo e às vezes até mais grave. Tem a questão da solidão, o isolamento, a falta de autonomia. Lá ele não pode, às vezes, muitas vezes, escolher o que quer comer naquele dia, o horário para tomar banho, para acordar, porque a gente tem que estabelecer uma rotina. Isso acaba levando, às vezes, uma dificuldade da adaptação dele naquela casa. É, eu tenho, por exemplo, uns exemplos, teve um idoso que ele morou a vida inteira com a família, era com os pais e depois com o irmão e com a cunhada, só que aí os pais faleceram, aí depois faleceu o irmão e ele era o irmão mais velho, ele era mais velho, então ele nunca tinha passado na cabeça dele que ele iria algum dia na vida dele para uma instituição. Ele fala mesmo que ele é muito grato por ter aquelas pessoas, aqueles profissionais cuidando dele, mas é uma coisa que não passava na cabeça dele, infelizmente.
E você acha que uma coisa que nós todos devemos pensar é nesse processo de aprendizado e envelhecimento no Brasil, de como vai ser a nossa vida com o envelhecimento?
Não, com certeza. É uma coisa que às vezes a gente não para um pouco para pensar, porque a gente vive às vezes no automático, né? Mas, por exemplo, nós temos que pensar assim, que muito na questão de qualidade de vida. A gente fala que o idoso é um adolescente, um adulto que deu certo. Então, nós temos que preparar desde já a questão do nosso envelhecimento.
E por que é que a depressão ela é mais frequente nas mulheres do que nos homens?
É, isso é muito interessante. É, as mulheres, elas têm a questão do risco. Elas sofrem, né, infelizmente, o maior risco da questão, fragilidade, questão econômica, por exemplo, social. E muitas vezes elas acabam, tem essa característica, né, de falar que querem aguentar tudo pela família, pelos filhos. E eu falo uma coisa que eu também sempre converso com elas, eu falo assim, as pessoas que aguentam muito ficam doentes. Às vezes, às vezes pode ser psicológico ou até orgânico. E, infelizmente, muitas acabam levando, depois, futuramente, um quadro de depressão ou, às vezes, até de ansiedade.
Porque, culturalmente, foi ensinado às mulheres só cuidar e não cuidar de si.
Exatamente. Exatamente, infelizmente.
E esse quadro de depressão nas mulheres, ele se acentua com o envelhecimento?
Sim, ele tem, na verdade, um pico lá pelos seus 30, 40 anos, depois, novamente, aumenta em torno dos 50, 60 anos.
Depressão tem tratamento e tem cura, não é isso mesmo?
Com certeza.
E como é que a gente faz para pedir ajuda, não é?
Eu falo assim, que quando a gente lida com a depressão, a gente tem que trabalhar com a saúde como um todo. Tem a questão física, mental e espiritual. Eu falo que a questão física, a gente, é sempre a questão da alimentação, do sono, da atividade física. A parte mental, como a gente lida com as outras pessoas, seja o nosso cônjuge, família, amigos, trabalho, como a gente lida com perdas, frustrações. E a parte espiritual, que é a nossa motivação, que faz a gente acordar todo dia para vir, para trabalhar, que seria nosso propósito de vida, nossos valores. O que acontece hoje na sociedade? A gente, é sedentário, não come direito, só pensa em trabalhar. Chega na... que a gente tem da parte mental também é questão de competitividade, só quer ganhar mais dinheiro. E a parte espiritual, como é que fica? Ela não tem espaço. E a gente acaba perdendo isso. E eu falo que para a depressão a gente tem que pensar como um todo. Isso também faz parte do tratamento. É muito importante buscar ajuda, não tenham vergonha de buscar ajuda. Os profissionais estão aí para isso, e é uma proposta também do projeto, que eu faço parte do projeto Plataforma, que é a gente treinar profissionais de saúde para ficar mais atento a qualquer sinais e sintomas de depressão e ajudar essas pessoas sem nenhum tipo de preconceito ou estigma.
Já já nós vamos falar desse projeto Plataforma, mas antes eu gostaria de saber, por favor, quais são as atividades de onde esse projeto se originou, que é na Casa Undina Lobo. Por favor, conte aqui para o nosso ouvinte o que é essa casa, como começou e como é que ela faz para ajudar as pessoas que precisam dessa ajuda, não só no processo de depressão, mas com outras necessidades, não é isso mesmo?
Sim, exatamente. A Casa Undina Lobo é uma instituição de longa permanência para idosos, sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 1950 por um grupo de amigos familiares com orientação da sua patrona, que é a senhora Undina Lobo. E ela cuida de idosos, homens, mulheres, e somente que não possuem recursos. Muitos idosos lá não possuem, por exemplo, familiares. Eles fazem um trabalho muito bonito. Eu falo que eu tenho como exemplo uma das moradoras, a senhora Helene Teixeira, que é uma artista plástica, ela é pintora. Ela foi aluna de pintores como Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, e ela tem até o seu próprio ateliê lá dentro da casa.
Essa casa, ela fica aqui na cidade de São Paulo, na capital de São Paulo.
Isso, na Zona Sul. E é um local assim especial, ele estimula muito essa questão de autonomia, ele respeita muito a biografia dos idosos que estão lá. Por exemplo, como essa idosa, existem outros também que fazem muitos trabalhos artísticos, tem exposição, tem venda do trabalho também deles para, às vezes, reverter a questão da parte do dinheiro, né, para cuidar da
manutenção da casa.
Da casa, porque é uma instituição sem fins lucrativos mesmo.
E isso também quer dizer que, às vezes, as casas de as instituições de longa permanência, elas podem ser um lugar de acolhimento.
Não, com certeza. Lá eu acho que é um ótimo exemplo. E tem outras também que fazem um trabalho muito bonito.
E a partir dessa casa, veja se é isso mesmo, aí surgiu o projeto Plataforma.
Isso.
Então, conta pra gente o que é o projeto Plataforma.
Então, a Casa Antina Lobo, junto com a parceria com a USP, que é a Universidade de São Paulo, e a UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, ela recebeu um financiamento do Fundo Municipal do Idoso e criou uma plataforma tecnológica para rastreio de depressão em idosos que estão em instituições de longa permanência. Essa plataforma ela foi desenvolvida pela empresa Metlogic, que tem gestão da ativa longevidade. E como que ele foi feito? Então, em agosto de 2022, essa equipe científica da USP e da UFMG, ela se juntou com uma equipe multidisciplinar, que tem fisioterapeuta, farmacêutico, fono, geronto, educador físico. E assim, e dessa equipe também científica é muito legal a gente falar, que conta com grandes nomes, como o Dr. Edgar, que é do UFMG, ele é professor titular da geriatria de lá, o Dr. Bernardo, que é psiquiatra, o Dr. Antônio, o Dr. Rogério, aqui da, o Dr. Antônio é da USP, e junto com todo mundo fizemos um protocolo, utilizando escalas, todas validadas cientificamente, para rastreio de depressão e também de fragilidade. Aí, com base nesse protocolo, fizemos um teste, um piloto na Casa Antina Lobo, com 70 idosos, e depois conseguimos rastrear esses idosos que tinham mais risco de desenvolver um quadro de depressão mais grave, de fragilidade, e fizemos o telemonitoramento deles. Então, eu e uma outra médica acompanhamos esses idosos mais graves. E depois fizemos também um plano de cuidados personalizados. E essa plataforma, em seguida, ela foi disponibilizada para mais 11 instituições de longa permanência. Então, a gente conseguiu, de forma gratuita, aí atingir, então, mais de 400 idosos e mais de 60 profissionais.
E essa plataforma só é disponibilizada para instituições de longa permanência? Ou, por exemplo, nós temos ouvintes no Brasil inteiro. E nós temos hoje uma grande legião de pessoas que são cuidadoras e estão aí ajudando as pessoas e as famílias no cuidado das pessoas mais idosas e com necessidades mais importantes, né? Existe a possibilidade de uma pessoa que não está na instituição de longa permanência ter acesso a essa plataforma?
A princípio, essa plataforma ela foi desenvolvida para idosos que estão institucionalizados, mas temos sim o objetivo de tentar alcançar assim, o máximo o número de pessoas, porque ele utiliza questionários, escalas que seriam para qualquer indivíduo. Então, sim, poderia depois a gente ter sim essa ampliação. E um dos pilares do projeto também é a capacitação de profissionais de saúde. Então, a gente quer, sim, ampliar para todo o Brasil esse treinamento. E, com isso, a gente vai até fazer agora um curso, que também é gratuito, que é a abordagem multidisciplinar da depressão da pessoa idosa. E a data de lançamento é dia 15 de maio.
Esse curso, qualquer pessoa, é um curso gratuito e qualquer pessoa no Brasil pode se inscrever e pode fazer.
Sim, exatamente. Ele é aberto ao público, então dia 15 de maio, então aí vai ter o nosso lançamento, ele vai contar com 12 aulas de professores renomados, inclusive da USP, da UFMG e também da nossa equipe multidisciplinar. Ele envolve, assim, temas como desde estratégia de prevenção da depressão, promoção de saúde, farmacologia, uma introdução, e vamos também emitir certificado. O site para inscrição é o www.undinalobo.org.br/projeto-plataforma.
Isso é uma grande maneira de cuidadores em todo o Brasil terem informações confiáveis num curso que é de primeiríssima linha, é isso mesmo, e de forma gratuita. E que se diria o seguinte, nós vamos aqui aguardar, e o ouvinte que está nos ouvindo e que está nessa atividade, ou mesmo tem um familiar ou alguém, pode se inscrever porque também vai aprendendo mais sobre o assunto. Como você diria, assim, a pessoa que cuida de uma pessoa idosa, já com algumas questões que precisam ser observadas, com cuidado, já com algum tipo de dependência, como é que a gente descobre que a pessoa está deprimida ou está triste?
É uma ótima pergunta. Eu acho que hoje também uma das questões é pelo tempo de sintoma e quanto aquilo influencia na vida dela, quanto ela afeta. Quando está afetando muito o seu dia a dia, você vê que ela não consegue mais fazer as coisas que ela conseguia fazer antes, isso já é algo para a gente prestar atenção. Eu falo que existem alguns sinais de alarme. Por exemplo, idosos que não estão tendo muita adesão ao tratamento. Não precisa ser necessariamente depressão, um tratamento. Ele foi diagnosticado com pressão alta. E não está tomando remédio direito, fala assim, não, é bobeira, não precisa. Não está indo para as consultas direito médicas. Começou a fazer uso mais abusivo de álcool ou, às vezes, tabaco. E também casos de somatização. Então, assim, pessoa, por exemplo, com uma dor, pode ser qualquer lugar do corpo, e já pesquisou, fez um monte de exame, foi para um monte de médico, revirou de cabeça e não acha. Isso são alguns sinais de alerta que a gente pode ter para ver que alguma coisa está errada. E é muito importante levar isso também numa consulta médica.
Isso acontece com os idosos e com pessoas de todas as idades, né?
Sim,
o quadro é parecido. Só que nos idosos essa incidência é maior.
Isso, exatamente.
Essa incidência, e também se a pessoa não se trata, com o envelhecimento as coisas podem se complicar, não é isso mesmo?
Sim, com certeza.
E, doutora Letícia, além desses pontos que você acabou de citar, quais outros nós devemos ficar muito atentos? E às vezes passam despercebidos da depressão.
Tá, esquecimentos. Às vezes falta de concentração. Fala assim, nossa, eu tô muito esquecida, eu acho que eu estou com demência. Na verdade, às vezes, muitas vezes não é. É uma questão de um quadro depressivo, porque quando a gente, conseguimos reter a memória, nós precisamos ter atenção. Precisamos estar aqui presentes. Se a gente não tá presente, a gente tá muito preocupado com o futuro, ou a gente está preso no passado, a gente não consegue se concentrar no hoje. E a gente começa com os esquecimentos. Então, tenho muitos casos, muitas pessoas jovens, idosas, falam assim, gente, eu tô esquecido, o que que eu tenho? Eu tô com Alzheimer? Não. Muitos dos casos é um quadro, às vezes, de depressão, ansiedade, que não foi diagnosticado e tratado.
Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa acha que é um processo de demência e, na verdade, é um processo de depressão.
Sim, é muito comum.
E nos idosos, isso parece que o julgamento é muito maior nesse sentido, não é mesmo?
Com certeza, porque aí fica toda aquela questão, nossa, será que é Alzheimer? Isso também acaba dificultando, pois os familiares ficam com aquele estigma, nossa, não é normal ficar meio esquecido. Tá deprimido também, mas é normal. Então acaba dificultando ainda mais a questão do diagnóstico, a gente acaba retardando mais.
Depressão não é normal em nenhuma idade.
Nenhuma idade, exatamente.
Então, isso é um ponto bem que nós devemos bem frisar aqui da nossa conversa. E qual é o caminho da cura? Qual é o caminho para a gente começar, tanto com a pessoa idosa como com a outra pessoa? Como é que faz para procurar essa ajuda? E como é que, se às vezes a pessoa não consegue pedir ajuda, quem está do lado estender a mão?
Eu falo que a família tem um papel fundamental, né? Os cuidadores, quem está próximo, às vezes não somente família, pode ser um amigo. E às vezes a pessoa não consegue perceber essa questão. Ou às vezes ela tem mesmo, até ela mesma pode ter uma questão de preconceito sobre isso, ter vergonha. Então, se você perceber que tem uma pessoa dessa maneira, com esse tipo de sentimentos, sinais, fale para ela buscar ajuda, não é uma questão de vergonha. O que eu aconselho assim também é sempre buscar um profissional de confiança, por exemplo, algum médico que você já faz acompanhamento ao longo, tem confiança. Eu sou geriatra, eu falo que a gente tem que conversar bastante, a gente tem que ter tempo, conhecer a história de vida, biografia. A depressão, ela tem cura. É aquilo que eu também falei já anteriormente, a gente tem que pensar na saúde como um todo, desde a questão física, mental, espiritual, isso tudo faz parte do pacote. A medicação pode ajudar? Ajuda. Mas às vezes não é só isso. Tem toda a questão também de ser integral os cuidados.
O mundo está mais deprimido, doutora Letícia? Estamos tristes? O que, que foi que aconteceu com todo mundo para ter tanta gente com depressão?
Eu acho que é muita questão também da maneira como nós vivemos hoje, né? Eu acho que essa questão espiritual, às vezes a gente está meio esquecido, questão de vivemos muito no automático, alguns valores hoje que talvez a gente tenha que resgatar. E eu acho que isso tudo acabou levando ao aumento da incidência de depressão e de ansiedade no mundo inteiro.
E que valores são esses? Para dar aqui a dica para o ouvinte, né? Que de repente ele está esperando isso. O que é que eu faço? Me dá uma alternativa.
É especial.
É.
Então é juntar a paixão, a sua missão, a vocação e a sua profissão. Isso é Ikigai. Então acho que a gente tem que buscar isso. Para resgatar então esses valores, não viver mais tanto no automático. E porque se a gente não tem isso, a depressão ela acaba se recidivando. Isso é uma outra característica. A gente pode, por isso que a gente fala dos picos. Muitas pessoas têm o primeiro episódio depressivo, às vezes uma idade mais jovem, 20, 30 anos, e depois ela aumenta de novo seus 50, 60 anos, e depois quando foi idoso. Então se a gente não tem esses conceitos, nossa vida, a gente vai acabar tendo essas recaídas. Existe também um documentário na Netflix que fala sobre as Blue Zones. Um dos locais é Okinawa, que é uma ilha que fica lá no sul do Japão. Essa região tem os idosos mais longevos do mundo inteiro.
E centenários.
Centenários. E talvez o que ajude muito essa questão de envelhecimento seja que eles são muito ativos. Continuam ativos, mesmo depois da aposentadoria. Eles literalmente não param. Seja da parte formal, né, da profissão, mas também a missão de vida, eu acredito. Eles continuam muito ativos na parte, por exemplo, de decisões familiares. São pessoas que são conhecidas pela sabedoria e pela experiência. Então, os familiares sempre tentam buscar a opinião deles, o que eles acham, tem muito essa questão do respeito.
E como é que a gente faz essa ligação no Brasil? Que apesar aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo e em vários locais do Brasil, a gente tem uma forte presença da cultura japonesa, mas já miscigenada, né, do nosso jeito. Como é que a gente faz para ter um pouco dessa coisa tão boa que o Japão tem? Em que isso podemos ter essa interseção?
Muito boa pergunta. Eu acho que é questão de respeito com os nossos antepassados, com os nossos idosos. Eu acho que se você tem algum idoso que mora na sua casa, deixe ele participar das decisões, das atividades, tudo que envolve a família. Eu acho que essa participação ativa é muito importante na questão do envelhecimento saudável e na questão de respeito à biografia dele. Né? A gente só está aqui por causa dos nossos antepassados. Eu acho que nós devemos respeitar isso e também isso tudo irá contribuir para esse envelhecimento ativo e saudável.
E para o bem das futuras gerações também.
Exatamente.
Né? Porque sem história você não tem continuidade, não é isso?
Com certeza.
Bem, aqui a gente vai encerrando essa conversa por hoje, mas isso é um assunto que a gente vai voltar a falar, porque é um assunto muito importante e que a gente pode, através dessas conversas, ajudar as pessoas. Não é isso, doutora Letícia? Por favor, deixe sua mensagem aí com os nossos ouvintes.
Eu acho que assim, de mensagem mais importante, então, a gente sempre lembrar que a depressão não é um processo natural do envelhecimento. Se você conhece alguém que tem esses sinais, esses sintomas, fale para essa pessoa buscar ajuda, não ter vergonha, não é uma fraqueza. A depressão, quando é subdiagnosticada e subtratada, ela pode trazer, infelizmente, várias consequências negativas. E principalmente questão de funcionalidade, que acaba aumentando também o risco de internação, de mortalidade. Então, assim, é uma história, infelizmente, que pode acabar muito triste. Então, acho que essa é a mensagem, de lembrando que depressão tem sim cura. E nós, equipe de saúde, profissionais de saúde, podemos ajudar.
Muito obrigada aqui pela sua conversa, muito obrigada pelos esclarecimentos e vamos aqui juntos nessa jornada de apoiar as pessoas que estão com esse problema.
Ah, muito obrigada.
E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade, tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar, como essa que acabamos de ter com a doutora Letícia. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.
Distribuição podcast mais.com.br